Hoje nós vamos falar de um assunto que é deveras interessante. Vamos falar sobre o orixá Exu Mirim. Pouco conhecido, pouco cultuado, muito discutido. Dentro da Umbanda, falou em Exu Mirim, já se associa a entidades infantis que atuam a partir das vibrações e radiações da esquerda. Mas o conhecimento que as pessoas têm deste mistério é muito pouco mesmo. Foi um mistério pouco estudado, pouco discutido e muito usado, é certo, porque existe um grande trabalho realizado na irradiação do orixá, que nós denominamos por um nome simbólico, Exu Mirim, é lógico. Lembrando-os que o orixá tem o seu nome sagrado, impronunciável por nós, mas ele tem o nome simbólico. E por que o nome simbólico? O nome simbólico, ele é a chave de acesso àquele mistério. O mistério recebe uma descrição humana, mas ele transcende a nossa descrição humana e ele, enquanto mistério, ele atua em toda a criação como um poder manifestado por Deus atuando sobre os seres, sobre os meios. Então, quando falamos em Exu Mirim, não estamos falando só em espíritos que se apresentam na forma infantil. Nós estamos falando de um mistério. Por trás dessa apresentação simbólica, existe um poder divino manifestado. Então, hoje nós vamos, nessa nossa hora de bate-papo aqui, informal, vamos falar bastante dessa entidade desconhecida no seu fundamento, muito conhecida no seu grande trabalho realizado desde o início da Umbanda, porque ele se manifestou, a entidade Exu Mirim se manifestou no começo da Umbanda, dentro da Umbanda. Então, vocês não desliguem aí o seu computador, não saia, porque tenho certeza que ao final dessa hora de bate-papo, sua mente vai se abrir muito. Eu vou me fundamentar também no livro das Lendas da Criação, onde a divindade, o orixá, o poder Exu Mirim está bem descrito, ainda que resguardando muito do seu fundamento oculto para não abrirmos demais um mistério. Também convidá-los, hoje aqui estamos ao vivo, convidar vocês que estão nos assistindo aí, ou se você estiver, for assistir depois na reprise, domingo, agora dia 12 de março, estarei a partir das 16 horas no estande da Madras, lá na Bienal do Livro, no IMB, lançando dois livros lá, dois novos livros da linha dos Guardiões, o Guardião da Pedra do Fogo e o Guardião das Sete Passagens. Dois livros que você não pode deixar de ler, você que já vem seguindo a linha dos Guardiões, e se você ainda não leu, você vai lê-lo, né? Vou começar por esse. Também estará junto comigo lá no mesmo horário a Rosana Aparecida Paiva de Oliveira. Vou até pedir para o Roveda mostrar um pouquinho essa capa central, na capa do livro dela, chama-se Fagulhas de uma Paixão, né? Esse é um romance espírita. A Rosana é a médium umbandista, mas é psicógrafa também, tem vários livros psicografados, e esse é o seu primeiro a ser publicado, Fagulhas de uma Paixão, e ela estará autografando esse livro lá junto comigo. Vamos estar lá, lado a lado, autografando. Eu vou estar. Esse é um dos livros, o outro eu não peguei, não deu tempo de ir na Madras buscar o Guardião das Sete Passagens. Essa é a capa e o Guardião da Pedra de Fogo. Um livro relativamente pequeno, poucas páginas, uma história gostosa de se ler. Então não deixe de comparecer dia 12, a partir das 16 horas, no estande da Madras, em que eu estarei autografando esses dois livros e outros, porque tem cerca de 40 livros publicados. E será um prazer recebê-los para nós virem conhecer-me pessoalmente e eu poder conhecer um pouco daqueles que leem os livros, que eu não fico conhecendo porque eles vão para o Brasil todo. Mas se você estiver lá e quiser dar uma passada só para nos cumprimentarmos, independente de comprar livro ou não, será também um prazer recebê-los ali no estande da Madras. É só você procurar lá o estande da Madras, que é um dos maiores estandes que tem na Bienal. Você vai ser bem recebido lá dentro. E também eu falo uma coisa, é impossível entrar no estande da Madras e não comprar livro, viu, gente? A Madras tem os melhores títulos que você possa imaginar do esoterismo, espiritualismo, maçonaria, ocultismo, enfim, todo o segmento chamado esotérico, holístico, ocultista, mágico, está lá. A Madra se especializou e nesse ramo ela é a maior editora holística do Brasil. E você vai entrar no estande da Madras, às vezes, para trás de um livro, chega lá, você vê centenas de livros que você gostaria de ter na sua estante, de tão interessantes que são os assuntos. Então, baseado, agora vamos ao nosso programa do dia. Eu gostaria até que em cima eles colocassem, hoje está desligado o retorno, Roberta. Colocassem aí no GC, para a pessoa ficar ver o tema de hoje. É Orixá, Exu Mirim e suas linhas de trabalhos. Orixá, Exu Mirim e suas linhas de trabalho. Fundamentado um pouco no livro Lendas da Criação, também editado pela Madras, psicografado por mim. O que é a psicografia? A psicografia é a transmissão de conhecimento existente no plano espiritual para nós, através de nós que somos canais, para as pessoas. Então a psicografia, quando fundamentada, ela é muito importante. Porque ela traz conhecimentos que aqui não são, vamos dizer, ainda divulgados. Exu Mirim, eu me lembro que eu já estou na Umbanda há muitos anos, e todo mundo falava, Exu Mirim, o que é Exu Mirim? A única resposta que nós tínhamos é Exu Mirim é um espírito que se apresenta na forma infantil, na forma de crianças, e que atua na linha da esquerda, na linha da esquerda. Tá. E o que mais? Não, é só. Então, o que é? Não tínhamos a resposta. Infelizmente, nós não tínhamos. O que sabíamos é da existência dessa linha de trabalho espiritual em que os médiuns incorporam aqueles espíritos muito parecido com os da linha da direita, que são chamados linha das crianças. A linha das crianças, a corrente das crianças, é demais conhecida, mas também não sabíamos de onde provinha. De onde provém essa linha? Quem rege essa linha das crianças? É a mamãe Oxum, porque ela é a gestadora. É a mãe Iemanjá, porque é a matrona, a mãezona. E aí ficava por aí. Foi na psicografia que eu comecei a receber a partir de 1990, que vieram explicações que começaram a nos levar para dentro do fundamento dessas linhas e por que elas têm um poder tão grande de trabalho. Porque quem já viu crianças, espíritos que se apresentam na forma de crianças trabalhando, eles realizam um trabalho maravilhoso. Quem já viu as linhas de Exu Mirim trabalhando, realiza um trabalho maravilhoso. Mas de onde provém? Não é bem como nós imaginávamos. As crianças estão associadas, todas as linhas infantis, seja da esquerda ou da direita, estão associadas às mães orixás. Então nós temos crianças na irradiação de Inhaçã, crianças na irradiação, tanto à direita quanto à esquerda, tá? Então teríamos o Erê e o Exu Mirim da direita e da esquerda, né? De Inhaçã, de Iemanjá, de Oxum, de Nanã, de Obá, de Egunitá e de Logunã, ou Iá, a mãe do tempo. Logunã é a mãe do tempo, aqui gera o tempo na criação. Falaremos disso num outro programa sobre Logunã. É preciso divulgar e popularizar esse nome entre os umbandistas para que possam se servir desse outro mistério também. Então sabemos, você criancinha, eu trabalho na irradiação de mamãe Oxum, é a minha mãezinha. E você? Não, a minha mãezinha é Iemanjá, seja o infantil masculino e infantil feminino. Temos um infantil masculino e feminino à direita, e o que é conhecido, mais conhecido, é o infantil masculino na esquerda, porque o Exu Mirim infantil feminino é desconhecido, é raro haver a manifestação. São mais passivas essas entidades femininas na linha de esquerda. E os Exus Mirim, seguindo o simbolismo, se temos um Exu Brasa, ele se apresentava como Exu Brasinha. Se temos um Exu Pimenta, nome simbólico, tá? Um Exu Pimentinha. E assim, com diminutivos das linhas dos Exus adultos, né? O orixá normal, com a sua linha de espíritos já maduros no tempo e na vida. Se tem o Exu Porteira, aí quem você? Eu sou Exu Mirim Porteirinha. Isso sempre com um diminutivo. Como as crianças da direita. Quem você? Eu sou a Mariazinha. Tem Maria, Mariazinha. Pedro, eu sou o Pedrinho. Zé, o José, eu sou o Zezinho. E assim, eu sempre se apresentando na mesma irradiação, mas com diminutivos. Então foi um tempo de busca e nós não encontrávamos nada. Eu, pelo menos, não encontrei nada que dissesse para mim, é isso, tem fundamento. Porque ninguém tinha o conhecimento do fundamento dessas linhas infantis. Não é que as pessoas... Não, ninguém tinha conhecimento, ponto final. Então a psicografia, quando ela é sustentada pela lei, ela tem a função de trazer o conhecimento que ainda falta e de depurar o existente de algumas coisas que o tempo já tornou dispensável. Não que elas não tenham fundamento, mas o tempo torna alguns procedimentos dispensáveis e eles têm que ser substituídos com outros em acordo com a época que as pessoas vivem. Então, a psicografia, a inspiração, é para fazer essa transformação, essa adaptação ao tempo e também a fundamentação de o porquê aquela coisa existe dentro da religião. Dentro do culto afro, já existe, nos cultos afros tradicionais, porque não é só um, vieram de várias nações africanas, o Angola, o Jeje, o Nagô, etc. E lá já existia a figura do orixá infantil. Lá já existia. A Umbanda, porque é fundamentada no culto aos orixás, ela também tem essa manifestação. Assim como nas religiões naturais, está lá a figura infantil. O cristianismo adotou a figura dos jovens Cosme e Damião para preencher essa lacuna que eles não tinham. Criaram ou santificaram gêmeos lá na Arábia Feliz, naquela época lá de, sei lá, mil e tantos anos atrás, para trazer esse mistério para dentro do catolicismo na forma dos gêmeos, Cosme e Damião. A Umbanda, pelo sincretismo, Cosme e Damião entrou primeiro como santos, mas sabedores de que nos cultos afros tradicionais existia já essa linha infantil. Comecemos por dizer assim, resumindo o que está na Lenda da Criação, que você precisa ler lá, fala muito do orixá e até como, de uma forma simbólica, como foram gerados. Então, nos revela que Exu Mirim saiu da sua matriz geradora, quando gerado por Deus, ele saiu apressado, antes da hora, antes dele amadurecer enquanto entidade, ele já saiu e manteve aquela forma infantil. A mesma coisa com os gêmeos da direita, na linha das crianças. Os apressados. Saiu na frente antes de estar adquirindo sua forma total, mas levou todo o poder inerente ao mistério que manifesta. Forma de descrever o indescritível, tá bem, gente? Nós devemos tomar as lendas como uma forma de descrever algo que não tem como se descrever, porque é mistério. E o porquê esse mistério manifesta-se através de espíritos não, na forma plasmada infantil ou, de fato, infantil. Não temos como explicar. O que nós temos a fazer é aceitar que existe e dar uma feição ou humana a ele ou uma descrição humana. Então, o livro Lendas da Criação descreve que, na hora da geração dos orixás em Deus, no Divino Criador Olorum, Exu Mirim saiu na frente da matriz geradora dele. Então ele manteve aquela forma infantil e aí foi um grande problema para ele, porque ele depois descobriu que os outros, que não eram tão apressados, já saíram adultos, com aparência adulta. Então a grande busca de Exu Mirim tem sido como se mostrar de forma adulta, como crescer. Mas enquanto linha de trabalho, são espíritos manifestadores de um poder maravilhoso no positivo e de um poder temível no negativo, tá? Não é um poder horrível, é um poder temível. Exu Mirim atua na linha da evolução, não como acelerador da evolução dos espíritos. O mistério Exu Mirim na linha da evolução atua como atrasador da evolução, fazendo regredir mesmo, a regressão. Quem rege é esse mistério chamado de Exu Mirim. Quando fala, você regrediu, é porque sofreu uma atuação desse mistério, fazendo aquele espírito que estava dando mau uso ao seu conhecimento, o mistério Exu Mirim atua sobre ele, fazendo ele regredir. Então, toda regressão consciencial, ela acontece por causa da atuação desse mistério, que faz o ser regredir, vai fechando as faculdades, e à medida que regride um pouco, ele tem a faculdade aberta, fechada, que você tinha avançado, aberto faculdades poderosas, deu mau uso, regride, volta atrás. Voltou atrás, a hora que volta ela já fecha e ele não consegue dar mais uso àquela faculdade. Por quê? Porque ele vinha dando uso negativo. Então observem a importância do mistério Exu Mirim na nossa vida, na nossa evolução. Porque quantas pessoas por aí nesse mundo afora não aprende, adquire conhecimento e começa a dar mau uso ao conhecimento? Muita gente. Muita gente faz isto. Como impedir que aquelas pessoas continuem usando mal o que aprendeu e que deveria dar um bom uso para facilitar a vida, a sua própria vida ou a dos seus semelhantes? Fazendo regredir, fechando. Nada se perde, o ser continua a existir com a sua identidade, mas a faculdade, ele deixa de ter poder. Observem quantos médiuns, hein, gente? Dotados de faculdades maravilhosas, capazes de fazer verdadeiros milagres pelas pessoas, quando em equilíbrio e consciência, em equilíbrio consciencial, muitos. Mas o orgulho, a vaidade, ó, eu posso, eu faço, eu isso, eu aconteço. O que que acontece? Ele perde as faculdades, não consegue mais realizar aquelas coisas maravilhosas que muitos diziam que eram milagres, e aí ele se recolhe envergonhado e desaparece, porque já não consegue fazer mais o que ele fazia, não tem mais justificativa dele ocupar um espaço na vida das pessoas. Quem é responsável por entrar na vida desse médium que desenvolveu a vaidade só porque ele tinha dons maravilhosos ou guias espirituais maravilhosos o assistiam? O mistério Exu Mirim faz ele regride. Negativou-se, começa a regressão. Então, na criação, o mistério, enquanto orixá, transcende o que nós conhecíamos sobre ele. É muito mais que isso. É o responsável pelo equilíbrio na criação através do fechamento das faculdades do espírito que são desvirtuadas e começam a ser usadas para prejudicar o seu semelhante. Então é aí que assume a importância esse mistério Exu Mirim descrito apenas por entidades que se manifestam como Exus, como Pombagira Mirim. O feminino de Exu Mirim se apresenta como Pombagira Menina. Elas não falam Pombagira Mirim. Elas falam, eu sou Pombagira Menina. E se apresentam na forma plasmada de meninas, mocinhas, ainda 10, 12, 15 anos no máximo. Forma infantil. Mas, enquanto aplicadores de um mistério na criação, atuam como sustentadores dos que estão dando bom uso às suas faculdades mentais, espirituais, mediúnica, e como regredidores daqueles que estão dando mau uso. Então tem uma importância fundamental na criação esse mistério. É certo que isso, essa é a explicação que eu estou dando, nós recebemos recentemente através da psicografia e que as próprias entidades começam a confirmar, é isso mesmo. Não despreze nenhum dos nomes simbólicos dos orixás ou nomes sagrados que eles na língua iorubá. Não despreze nenhum, porque existe um fundamento divino por trás e o porquê eles têm que ser cultuados com respeito e reverência. Exu Mirim tem que ser respeitado, cultuado com respeito, com reverência. Pombagira Mirim tem que ser cultuada com respeito e reverência. Porque não é que são espíritos ignorantes ainda das coisas, porque são pequeninos, ou se mostram pequenos, não é nada disso. Está todo mundo enganado quem pensar assim. Quem pensa o contrário fala, são espíritos evoluidíssimos, inteligentíssimos, portadores naturais de um mistério do orixá, capazes de influenciar positivamente a nossa vida ou negativamente. quando influenciam positivamente, quando estamos no caminho reto, eles nos dão todo um amparo, uma proteção. É da esquerda e dá proteção? É claro que dá. É da esquerda e quer a nossa evolução? É claro, porque ele é fator evolutivo na nossa vida. Ele só vai se tornar fator regredidor quando nós nos desvirtuarmos por causa do nosso livre-arbítrio. Aí então o mistério Exu Mirim, Pomba Gira Mirim, e mesmo das crianças, a direita entra como fator, o da direita entra como fator que vai tentar reconduzir a pessoa à sua linha. Já o da esquerda é regredidor, vai fechando as faculdades. Fechou a faculdade, fecha o campo, o ser já não consegue ocupar um espaço que ele ocupou indevidamente ou erroneamente. Muito importante vocês, principalmente os umbandistas, conhecerem os fundamentos por trás das linhas de trabalho. Porque por trás da linha de trabalho está o poder manifestado e que esses espíritos manifestam esse poder. Durante os seus trabalhos, nas suas atuações na vida das pessoas. Agora, você acha que Exu Mirim só atua na vida dos médiuns, os que manifestam a mediunidade de incorporação? Não, eles atuam sobre 100% das pessoas, sobre 100% de todos os espíritos que existem no mundo espiritual, sobre 100% de todos os seres da natureza, 100% sobre todos os seres da criação. Eles atuam sobre tudo e sobre todos como um fator divino manifestado na forma de um mistério e que assumiu uma feição humana. Ah, eu sou o Exu Brasinha, eu sou o Exu Pimentinha, eu sou o Exu Porteirinha, eu sou o Exu... Tá? Nome simbólico para espíritos manifestadores de mistério. Espíritos que se apresentam para os nossos olhos humanos como infantis. E na direita também, espíritos se apresentam na forma infantis, mas de um poder de realização muito grande. Quando Exu Mirim se torna preocupante para uma pessoa, independente dela ser seguidora de algum culto afro ou não, independe. Quando esta pessoa começa a usar mal suas faculdades mentais, quando esta pessoa começa a dar um mau uso à sua inteligência, ali começa a ação imperceptível para a pessoa do mistério Exu Mirim, do mistério Pomba Gira Mirim, ou Pomba Gira Menina. Que elas não se apresentam com o nome de Pomba Gira Mirim, mas sim Pomba Gira Menina. Porque existe a Pomba Gira no mistério Pomba Gira, se mostram como mulheres maduras, adultas, moças, mas essa Pomba Gira Menina é porque é regida pelo mistério Exu Mirim também, no seu aspecto feminino, que nós não temos um nome simbólico para ele. Entra quando a pessoa começa a dar mau uso, começou a usar mal a sua inteligência, pode ter certeza que ali você vai se chocar com o mistério, que ele vai atuar num sentido contrário para bloquear as faculdades, o intelecto, para que pare de prejudicar o próximo. Punindo? Não. Não é punindo, eles não estão punindo. Eles estão ajudando aquela pessoa, fazendo ela regredir, para que ela não alcance um nível de negativação mental tão profundo, que aí ela vai passar por transformações horríveis nas esferas negativas. Está ajudando. Lembre-se, não há a punição na divindade, a divindade não entende a palavra punição. Para ela não existe a palavra eu estou te punindo. Para Deus não existe a palavra você está sendo punido porque você pecou. Não existe isto. Você está sendo castigado. Não existe a palavra castigo, punição. Existe a palavra conscientização ou regressão para preservação daquela vida. Então nós temos que entender as coisas divinas corretamente, porque senão nós caímos naquela vala comum. Você errou, você pecou e você vai pagar caro por isso. Você vai sofrer nas trevas, lá não sei o quê. Não, não. Você errou, você falhou, você deu mau uso. O poder atua fazendo você regredir para que você recomece tudo. Aí de uma melhor forma, porque já tem a experiência ruim gravada no inconsciente ou no subconsciente. Tendo a experiência negativa, ela atua também como inibidor de novas ações negativas. O subconsciente ou inconsciente, ele atua assim. Tudo aquilo que vivenciamos aqui trouxe um retorno negativo, numa experiência idêntica posterior, ele vai atuar como inibidor quando nós formos dar um passo que vai nos levar ao erro. E hoje estamos discutindo o mistério Exu Mirim, o orixá Exu Mirim, tanto na sua versão masculina como na sua versão feminina. Por que eu falei versão? Porque são interpretações. Porque nós não temos o conhecimento superior que nos diz de outra forma os mistérios, nos descreve. Nós temos a nossa versão bem terrena de como são os mistérios. Ah, como é Exu Mirim? É um espírito infantil. E as pombagiras meninas? Infantil. E as linhas da direita, as crianças, são infantis. Algumas pessoas até dizem, olha, essa entidade infantil é um espírito muito evoluído, que alcançou um nível de evolução, de bondade, de pureza tão grande que hoje ele se apresenta na forma plasmada de uma criança. Porque ele evoluiu demais e ele se apresenta como criança. É mentira isso aí, gente. Não vem com essa conversa, não. Ele quer dizer que o ser evolui e na aparência física ele regride? Muito pelo contrário, um ser, se ele evolui demais, a forma plasmada explode, é luz pura. Tá? Então, espíritos infantis se mostram como infantis. Espíritos adultos se mostram como adultos. Em casos de extrema necessidade, um espírito pode plasmar a aparência de uma criança, mas ele não vai ter a espontaneidade da criança. Então, não dá para fazer o adulto virar criança. Alguns dizem, ah, é a criança, aquele espírito evoluiu tanto que a criança interior dele aflorou. Tudo é discutível, tá? Mas existe uma realidade que você precisa conhecer. A criação, no plano espiritual, há dimensões inteiras formadas por bilhões, eu não estou falando em milhões, eu estou falando em bilhões e bilhões de espíritos. Todos eles se mostram, não, não se mostram, eles são espíritos ainda infantis. Estão em uma fase de crescimento do próprio corpo espiritual e amadurecimento de todo o conhecimento que ele trouxe na sua geração, e ele está amadurecendo, colocando em prática. Esses espíritos que se manifestam nos médiuns de Umbanda, como crianças, conversam. Alguns têm uma história terrena, outros falam de uma história terrena. A grande maioria fala de uma história terrena que ele viveu e que ele tem um descritivo. Ele guardou aquela aparência para melhor ajudar os seus semelhantes. Se serve do mistério. Porque eu não falei há pouco que o mistério atua sobre todos? E se o mistério atua sobre o espírito, sobre todos os espíritos, o que impede um espírito adulto de se servir do próprio mistério que rege sobre a infância, da aparência de infantil? Nada impede. Mas nós sabemos que muitos desses espíritos, ainda na infância, de uma pureza maravilhosa, eles são sustentados pelas mães orixás. Como são sustentados pelas mães orixás, essas trazem para se manifestar na irradiação do mistério criança. Que na sua direita tem os erês, na esquerda tem os exus mirins e as pombagiras mirins ou meninas. O mistério criança, ele se abre à direita com os erezinhos, à esquerda com os exus e pombagiras mirins. Então vamos falar um pouco mais do orixá Exu Mirim. Exu Mirim, enquanto mistério manifestado por Deus, ele atua numa fase muito importante da vida dos seres, criando o equilíbrio com a direita, a fase ainda infantil, tipo dos 3, 4, 5 anos, até os 13 anos mais ou menos, quando é a mudança da fase. Então, eles atuam criando o equilíbrio entre o polo da direita e o polo da esquerda. Eles atuam acompanhando as crianças. Quando em equilíbrio, não se percebe. Afastando da nossa vida as vibrações paralisadoras da nossa vida. As ações que fazem a gente regredir economicamente, moralmente, consciencialmente, profissionalmente, a gente regride. Por quê? Porque projetam contra nós algo que faz a gente recuar. Ele entra também recolhendo essas coisas. Então, como elemento mágico, Exu Mirim também tem um poder comparado ao dos outros orixás, mas pertinente ao seu campo de atuação. Então, enquanto poder, eles atuam nos ajudando, afastando da nossa vida as complicações, os bloqueios, afastando da nossa vida as amarras. É o campo dele. E vocês podem se servir deste mistério para vos ajudar. Porque ele já vos ajuda em um outro campo, que é o campo divino. E vos ajuda no campo espiritual. Vos ajuda no campo consciencial, quando está dando mau uso, a inteligência, a consciência começa a nos cobrar. Ali está a ação de Exu Mirim. Consciência começa a cobrar. Fiz errado, não posso fazer mais. É a ação de Exu Mirim querendo nos conscientizar. Quando não dá, que não tem jeito, então ele entra com o fator regredidor, atua drasticamente, e aí as consequências são de um recuo da pessoa rapidinho, acelerado mesmo. Não é benéfico? É claro que é benéfico. Todos os mistérios colocados por Deus à nossa disposição, seja através da magia ou da religiosidade, todos eles são mistérios manifestados por Deus sustentando a criação, indispensável, não pode deixar de existir. Exu Mirim não pode deixar de existir enquanto fator também evolucionista, associado à evolução dos seres. Por quê? O fator evolucionista tem a parte que acelera a evolução dos seres, tem a parte que desacelera e tem a parte que faz regredir. Porque se o ser evoluiu negativamente, tem que regredir. Quem é o responsável? Exu Mirim. Na magia, Exu Mirim pode ser evocado e ativado na natureza em acordo com os nomes. Pedrinho é a pedra, é Xangô. Joãozinho é São João, João Batista. Vai lá associar, sei lá, que orixá. Cada lugar muda, é lógico. E assim sucessivamente. Zezinho, associado a São José. São José quem é? É o pai de Jesus, Oxalá, e assim sucessivamente, pelos nomes. Mariazinha, Maria, Concepção, Oxum, e assim sucessivamente. Acha o campo de atuação deles, na natureza, o campo de atuação é pelo nome. Se é uma criança associada a Oxum, atua também na concepção das coisas, ou retirando o poder do ser conceber novas coisas ruins. Enquanto Oxum atua permitindo a concepção de coisas boas, Pomba Gira, menina ligada a Oxum, retira da pessoa o poder dela conceber coisas ruins para si e para os seus semelhantes. Contrapõe-se Pomba Gira Mirim também, com uma Pomba Gira adulta, com o Orixá Exu, em paralelo, atuando as três linhas, Pomba Gira Mirim, Exu adulto, são as linhas atuando em paralelo, auxiliando as linhas da direita, que são estimuladoras da evolução, essas são paralisadoras da evolução, que não está dando certo. Isto tem que ficar bem claro, tá? Você que tem o seu médium de Umbanda, tem o seu Exu Mirim, tem sua Pomba Gira menina ou Mirim, não deixe de cultuá-los religiosamente, cantando para eles, dando passividade dentro dos centros de uma forma ordenada e nem deixando de cultuá-los magicamente na natureza, oferendando-lhes as suas oferendas costumeiras e pedindo-lhes que vos conduza sempre pelo caminho reto. Vocês vão ter uma força espiritual muito grande ajudando-os evitando que esses fatores regredidores entrem na vossa vida e ajudando-as a não tomar o caminho torto. Só não use desses poderes visando o mal de um próximo, porque aí você já está regredindo na própria ação que você está usando daquele poder para atingir o semelhante, você já está regredindo e ele já está atuando contra você. É o que acontece com Exu Mirim, com Pombagira Mirim, com Exu adulto, com Pombagira adulto. No momento que você evoca para fazer o mal, ele já entra na tua vida também, porque você está usando o mal do mistério. E ele, como manifestador do mistério, te atende por obrigação mágica, mas já começa a atuar religiosamente te bloqueando. Então, espero que tenha sido proveitoso esse nosso bate-papo. Se você quiser saber mais sobre Exu, sobre Pombagira, sobre Exu Mirim, Lendas da Criação, fala. Aqui também traz uma oferenda para todo médium de Umbanda fazer para o seu Exu Mirim e obter dele o amparo, a proteção indispensável para levar sua caminhada no caminho reto. Vamos encerrando por aqui hoje esse nosso bate-papo. Até um outro, quando abordaremos um outro mistério da criação. Que Deus os abençoe, os sagrados orixás os proteja e que Exu Mirim os ampare.